primeiramente, seja muito bem-vindo a esse episódio não convencional. Se você já é um ouvinte do Pudim, eu acho que você pode imaginar o que esse aviso antes do programa significa. Queria dar dois recados. O primeiro é que o programa ficou enorme, então a gente optou por dividir ele em duas partes, e essa é só a primeira parte. O segundo recado é que, como você viu pelo título, a gente vai falar sobre creepypasta. Se você não sabe do que isso se trata, não tem problema, durante o episódio fica claro, a gente explica melhor. Mas eu acho importante que você saiba que são histórias de terror na internet que são feitas para gerar desconforto, para assustar ou até mesmo aterrorizar. Então, esse episódio vai falar de violências, e nas histórias que a gente cita nessa primeira parte tem uma menção de assassinato e de suicídio. São histórias fictícias. E a nossa intenção é sempre falar dos assuntos que a gente traz com bom humor. Mas talvez se você não estiver num dia bom, ou se você for sensível a esses temas, esse episódio talvez não seja pra você. No mais é isso. Fica atento às redes do Pudim pra você ficar sabendo quando sair a segunda parte. E aproveite o episódio.
Só uma coisa. Gente, meu áudio tá bom?
Tá bom.
Ah, então tá ok.
Parece que sim, amigo.
É aquela história. Okay. Tá bom até o pós, né? Depois vai tá tudo cortado.
Tem isso.
Áudio, né? Parece que tá falando de uma torradeira.
Acontece.
Sim, pra Esther que tá ouvindo, tá tudo bem, assim. Pra Esther que vai... o problema dela. Olá, boa noite.
Boa noite. Não, é boa noite. É boa noite.
Né? Boa noite.
Não esperava por essa.
Se você tá recebendo essa notificação num dia atípico, não estranhe, porque esse não é um pudim. Estamos aqui num dia diferente, num formato diferente, a gente gravando num dia completamente inusitado, tanto que eu quase esqueci, mas deu tudo certo.
É verdade.
Por isso que não dá pra confiar na gente pra fazer só o mínimo.
Com certeza. Ah, tipo assim, a gente já tô lá de coisa pra fazer no mínimo, e ao invés de fazer mais, né? Mas tudo bem.
Uhum.
Então, começando do começo, assim, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente hoje. E no caso, ninguém sabe direito o que vai acontecer, porque eu convenci, não sei como, mas eu consegui convencer esses dois a me deixarem.
Me espeneando muito, ameaçando minha família. Roubando meu cartão de crédito.
Não, eu estou com medo da Esther. Mentira.
Eu fiz tá birra, tá? Eu fiz aquela carinha da menina de meu malvado favorito que fala: eu vou segurar a respiração até você fazer o que eu quero. E aí.
Eu fiquei muito sentado em desobedecer pra lá. Mentira.
Tomei as rédeas desse episódio, então os meninos não sabem o que vai acontecer. Mas basicamente a gente vai falar um pouco sobre creepypastas e o universo, esse universo da internet que a gente frequentava nos anos 2000, assim.
No auge do meu ensino médio.
Nossa, era no meu ensino fundamental isso, assim.
É, tipo, o meu ensino fundamental também.
Nossa, não, total, era 2011?
Ah, não sei, pra mim era tipo entre 2008 e 2012, talvez, sabe? Foi esse período, assim.
Sei lá. Eu e a Esther, a gente estudava junto nessa época, então...
É
verdade, eu tô confiando nela. Médio. Não era ensino médio. Era antes, era tipo... oitavo, nono ano.
É, talvez um pouco antes, tipo pra mim e pro Felipe, assim. Mas a gente ficava na aula de informática no site do Medo B. Que, inclusive, é uma das fontes que eu tô usando pra fazer esse episódio, sabe?
O Medo B ainda existe.
Medo B ainda existe.
Ainda existe, gente. Medo B.blogspot.
Eu já ia falar o falecido Medo B, mas ele existe.
Não morreu, ele não morreu.
Vocês pensaram que ele não ia rebolar a bunda dele hoje, né, galera? Aqui está o Medo B.
Ai, caralho. Então, pra você que tá ouvindo esse episódio e pros meninos também, que não sabem o que vai acontecer, eu preparei meio que um guia. Então, vai ter um link pra esse guia na descrição do episódio. E aí temos um problema caso você seja um ouvinte do Spotify. Porque o Spotify, ele come os links. Ele some com os links. Então, eu vou tentar fazer uma URL reduzida ali e fazer o rolê pra ficar mais fácil, né? Mas, enfim, o Spotify não vai...
Ou vocês podem ir pro Twitter, que lá vai ter o link com o arquivo.
Muito sagaz, amigo. Pensa
muito sagaz.
Isso.
Aproveita
e segue o Twitter e o Instagram. Mas eu vou aproveitar esse momento pra dizer também que o Spotify não é a única plataforma pra ouvir podcasts. Vamos pensar que essa, não sei, meu momento milituda pra falar que a gente não pode deixar uma mídia multiplataforma se tornar uniplataforma, porque isso é um problema. Enfim, depois
a amiga, tu acabou de matar a nossa carreira no Spotify.
Exatamente. O Spotify cancelou com a gente.
Eu critico o capitalismo, mas eu também preciso...
Preciso comer.
Não sei nem o que paga as minhas contas, mas preciso comer.
É isso. Bom, mas enfim, mas pra você. Bem, você não precisa, tá, de abrir este guia pra acompanhar o episódio, mas caso você queira ver as imagens que a gente vai ver aqui, talvez seja interessante. Enfim.
A gente vai ver. Nossa, que imagem legal! Meu Deus do céu, como você tá perdendo? Nossa, você não tem noção.
Não, eu provavelmente vou ficar calado, pois vou estar cagado.
Gente, eu comecei o nosso guia com a frase mais icônica deste ambiente da internet, que é: olá, nós somos Esther, Felipe e João, e temos 13 anos. Ou teríamos, se ainda estivéssemos vivos. Vocês lembram da história? Da menina que...
Uhum. Meu Deus!
Que... Era
isso
a Samara.
É tão creepypasta.
Era a Samara.
Isso é tão creepypasta.
Isso é corrente de Facebook. Corrente de...
Total, total. É. Não, de Orkut. Isso era da época do Orkut.
Eu acho que é uma daquelas posts que transcenderam, sabe? Tipo, ele saiu do...
Assim como o podcast,
tipo, um vírus
dele
que
é
infecta
plataforma.
Um corpo. E aí, tipo, o corpo morre, mas ele passa pro próximo hospedeiro, sabe?
Uhum.
Ai, você tocou em um lugar aqui da nostalgia falando Orkut? Que eu não vou conseguir voltar.
Sim. Então, eu acho que talvez seja interessante explicar o que é creepypasta, porque talvez algum desavisado aqui não faça ideia do que se trata, uhum. Mas basicamente é uma espécie de lenda urbana da internet, se pode se dizer assim. Tipo, eu acho que pessoas diferentes talvez tenham concepções diferentes de creepypasta.
Não tem nenhuma definição.
Então, tem algumas diferentes, assim, mas como eu entendo creepypasta, é assim, uma lenda urbana que nasceu e vive na internet de uma forma meio viral, assim.
Depito Esther 2020.
É isso. E eu acho que elas têm essa característica de marcar muito o imaginário das pessoas, não sei. Tipo, todas as que eu coloquei aqui, que eu conhecia, são coisas que me atormentam até hoje, assim, de que fizeram muita parte da minha construção.
Nossa,
de terror, assim, sei lá.
Aqui no arquivo que vocês vão estar olhando, né, pessoal, que vocês já entraram no Twitter, já seguiram, eu tô vendo o nominho das creepypastas e eu conheço quase todas, assim, sabe?
É isso.
A infância.
Esse é o rolê. É a infância. E... seguinte, tipo, as pessoas... Você que tá ouvindo, acho que tem três reações possíveis pra esse episódio. Uma é ficar com medo e ficar cagado. A outra é sentir esse sentimento gostosinho de nostalgia, lembrar dos anos que não voltam mais. E a terceira, e talvez a mais correta, seja ficar preocupado com a saúde mental de nós que crescemos crianças na internet sem supervisão e que a gente viu todas essas coisas assim aos 10 anos, tá? Foi isso que aconteceu.
Eu vou ficar os três. Já é um fato isso.
É.
Ao mesmo tempo.
Elas não são exclusivas, elas podem acontecer ao mesmo tempo. Enfim. A primeira que eu queria falar, assim, e não sei se é exatamente uma creepypasta, talvez é mais uma teoria da conspiração, mas eu quis falar dela porque muita gente não sabe, não entende de onde é que veio o nome do nosso podcast, eu Pudim, às 4h30, uhum. Apesar de ter a vinheta que meio que explica o sentido do nome, né, mas...
Mas acontece que o governo tá precarizando a educação brasileira, e aí tem essa situação, né?
Mas é que acho que algumas pessoas não sabem de onde é ela, na real, né? Que é do desenho Rugrats, dos anjinhos. Vocês assistiam Rugrats?
Assistia, achava bem massa.
Eu gostava muito.
Eu assistia, mas eu não lembro. Eu só lembro que eu tinha uma fita cassete, sabe?
Uhum.
Que era de um filme deles, e eu amava.
Era o crossover dos Rugrats e dos Tony Bear, será?
Não, não era. Mas tinha esse também, eu já vi esse também.
Tipo, esse era dos Tony Bear, era o que tinha a menina que falava com os animais, assim. E aí tinha o grande crossover dos Rugrats com ela, mas enfim. O desenho, basicamente, são os Rugrats, que são os anjinhos, são as criancinhas. E tem o elenco dos pais deles também, né? Mas... Uhum. E tem a Angélica, que eu acho que enquanto criança viada, ela era a minha favorita, assim.
Sim, ela é um ícone.
Ela é um ícone e ela era malvada.
Legal. Assim, ela me frustrava porque eu me sentia, tipo, porra, essas crianças, por que você fica fazendo essas coisas com ela? Mas realmente era difícil não stan, não sei qual que é a palavra.
Não, amar a Angélica. Amar
o
não.
Stan Angélica.
Stan Angélica. We stand.
Teoria da conspiração, que eu acho que é uma teoria da conspiração que existe pra qualquer desenho, né? Mas enfim, é de que, na verdade, nenhum dos anjinhos, nenhum dos Hogwarts existia. Eles eram todos frutos da imaginação da Angélica. E era uma fantasia, assim. Tipo, tinha o Chuck. E daí o Chuck, na verdade, ele tinha morrido junto com a mãe dele. E aí o pai do Chuck era um viúvo. Por isso que ele era sempre muito triste, muito ansioso, porque ele era um viúvo traumatizado. E aí o Tommy, na verdade, teria sido um feto que nasceu morto. E aí o pai dele, que é o Stu, que é a pessoa que faz pudim às 4 da manhã, ele também ele era doido da cabeça, porque ele ficava construindo brinquedos o dia inteiro pro filho dele que nunca nasceu. E aí, tipo, eram umas coisas assim, sabe? Tipo, tinha os gêmeos, aí a ideia era que, na verdade, os gêmeos foram aborto antes de saber o sexo. Então, por isso que tinham dois, porque ela não sabia, sabe? Enfim. E aí, uma das evidências, aspas, virtuais aqui, dessa teoria da conspiração era bom por causa do nome, tipo, Hogwarts dos Anjinhos, o que não faz nenhum sentido, porque esse nome, tipo, é só no Brasil, né? E...
tipo, não, vai enfim. Que...
Eu adoro a vibe de teorias da conspiração na internet, em que você não precisa ter nenhuma evidência de nada. E, na verdade, a falta de evidências é uma evidência por si só, sabe?
Uhum.
Não tem evidência porque estão tentando esconder alguma coisa. Mas, enfim, eu quis trazer essa brevemente, só pra falar do desenho pai do nosso podcast.
Eu só quero falar algo interessante, porque eu vi essa semana um vídeo falando sobre uma análise dos Rugrats, que era sobre olhando pra eles como um produto de retratando como que foi, tipo, os boomers criarem crianças enquanto eles eram jovens, sabe? E, tipo, as relações de stress. Acho que isso aí foi, tipo, feito... Eu não lembro qual canal fez isso.
Nickelodeon. Ah, tá, não. Análise, né? Não desenho.
Ou era o Wisecrack, ou era Renegade Cut. Tenho certeza, cara, de um dos dois canais.
Aí, a primeira é creepypasta, que realmente é uma creepypasta que eu separei, é a do Slenderman. Que é o seguinte, eu acho que, sei lá, ela já transcendeu tanto o status de creepypasta, porque tem até filme, né? Tem um filme do Slenderman.
Sim, péssimo.
eu não me dei esse trabalho de assistir.
Eu achei que ia ser divertido pra dar umas risadas, mas ele só é ruim mesmo.
Eu tinha muito medo do jogo. Vai. O jogo é real, eu tinha muito medo.
Ah, e o jogo dava um cagaço.
Nem tentei. Eu vi alguma coisa no YouTube, alguma coisa assim, dos amigos falando, mas assim, jamais chego perto de jogo de terror.
Nossa, eu adorava sentir medo e eu adorava... Amava odiar, sabe?
Ah,
mas...
justo.
A pulsão de morte.
Mas vocês sabem como surgiu o Slenderman?
Eu sei, tipo... mas pode contar.
Tá. Eu não sabia, assim, mas pesquisando pra fazer o podcast, eu descobri que, na verdade, ele surgiu num concurso de Photoshop. Tipo, era num fórum online, né, numa comunidade online chamada Something Awful. Era um concurso específico, meio que temático, de coisas assustadoras, assim. E aí, esse usuário que se chamava Victor Surge, ele criou o Slenderman, assim. É que era pra quem nunca viu o Slenderman, a ideia é, tipo, uma figura muito esguia, né? Slender é esguio, o homem esguio. Muito esguia, muito alta, muito parda. E aí, ele usa um paletó, assim. E ele sempre era visto à distância, uma distância grande, assim. E aí, ele postou...
É, eu em qualquer casamento.
E aí esse cara postou essas fotos, assim, se vocês forem ali, tem um link para as imagens, vocês cliquem aí para ver.
Tá, cadê?
Vamos lá.
Imagens aqui?
Uhum.
Eu já vi essa imagem icônica. Ela, inclusive, aparece no filme também.
Ah, é? Não sabia.
Só que eles deram uma editada no filme. Eles, tipo, riscaram os olhos das crianças. Eu acho que é pra ninguém ser processado.
É, né? Porque, tipo, são crianças de verdade isso, tá ligado?
É.
Sim.
E aí ele fez essas imagens, assim. Descrevam a imagem pra quem não tá vendo.
Ah, tá.
Tá, Felipe, descreve uma e descreve outra, vai.
Tá. A primeira, que eu acho que é a mais icônica, é que tem um monte de criança olhando pra câmera, aí tem duas meninas com uma cara de tipo, que porra é essa que tá acontecendo, olhando pra câmera, um menino com cabelo, assim, Chanel, parece,
O corte típico do emo de 13 anos.
Sim, o corte típico do emo de 13 anos. Inclusive, me sinto atacado porque meu corte é assim. E ele tá olhando com uma cara de muito puto pra câmera.
Bem
aí atrás desses três, é bem pertinho. Aí atrás desses três tem um monte de crianças andando pra frente. E lá no fundo tem uma mancha, que eu acho que as pessoas juram que é um cara de terno, mas é uma mancha. Meu deformada, que seria o Slenderman.
Sim.
E é isso.
Como se ele estivesse observando a distância.
Amigo, você só mencionou que a foto é em preto e branco, né?
Uhum. Ah, a foto é em preto e branco, tá, gente? Por isso que parece uma mancha. Eu acho que se fosse colorido, dava pra notar que tem um bicho branco e preto, uhum, sabe?
É.
A outra foto também, ela é em preto e branco, mas dessa vez a foto tem no centro uma menina subindo uma escada de um escorregador, daqueles de metal, sabe? Meio alto.
Daqueles que claramente não tem nenhuma norma de segurança, se ela cair dali, ela vai, uhum, morrer.
E ela, sim, claramente é uma criança viada por causa da pose dela.
É um escorregador de uns 2 metros, na real. Eu acho, tipo, de altura, no caso, parece.
É,
aí tem
grande.
Umas crianças aleatórias, tipo, no chão, assim, mais pro fundo da imagem. Inclusive, tem uma menininha ali que parece que foi photoshopada, vocês não acham? Ali à direita, canto inferior. Parece,
sim,
um pouco photoshopada. Ela parece... Mas tudo bem, foda-se.
Com certeza. Entendeu?
Enfim, eles estão num parque, tem uma árvore bem grande. No lado esquerdo, assim, você vê o tronco dela subindo na margem esquerda inteira. E essa árvore faz uma sombra pra trás, onde tem outras crianças. E no meio dessas crianças tem uma figura, também uma mancha preta. É bem comprida, alta. E muito alta, na verdade.
Uhum.
Consegue reconhecer só o formato de um ser humano, mas um dos braços, inclusive, parece um tentáculozinho. Assim, não dá pra saber.
Uhum. Então, tem versões dele que ele tem braços, mãos humanas, mas tem versões que, tipo, tem meio que tentáculos, assim, né? E ele é muito alto, tipo, a criança bate ali no joelho, na altura do joelho dele.
Uhum.
E aí, a coisa foi que o cara que fez essas imagens, ele postou elas nesse fórum específico com uma legenda, que dava a entender que eram fotografias que foram resgatadas antes de todas essas crianças desaparecerem, assim, elas foram vistas, avistadas próximas desta figura que seria o Slenderman, assim. Uhum. Seria, teoricamente, fotografias de 1986. E aí, todo mundo que tava nesse fórum sabia que era fake, porque essa era a ideia do fórum, né? Só que, uhum, elas ficaram tão bem feitas, assim, tão no jeito certo de bizarro, sabe? Que quando elas foram espalhadas pra fora desse fórum, assim, as pessoas começaram a acreditar. E aí foi isso, assim. E é curioso porque tem até um comentário, assim, que o autor faz sobre isso que aconteceu. Assim, se alguém quiser ler, olha, tá aqui o que eu marquei.
Não esperava que isso fosse ir além dos fóruns do Something Awful. E quando foi além de fato, foi muito interessante assistir essa espécie de versão acelerada de uma lenda urbana. É diferente do conceito anterior de lenda urbana, no sentido de que tudo isso aconteceu na internet. E isso ajuda e atrapalha o status do Slenderman enquanto uma lenda urbana. Na minha opinião, uma lenda urbana requer uma audiência que seja ignorante quanto à origem da lenda. Na internet, qualquer um pode ter acesso às origens, como dá pra ver pela thread do Something Awful, que ficou muito pública. E o curioso é que, apesar disso, a história ainda se espalha.
No documento que vocês podem acompanhar aí, tem o link pro fórum original, inclusive, que ainda existe até hoje, sim, onde a história do Slenderman surgiu. E é isso, né? Assim, apesar de a gente ter uma evidência, uma prova incontestável de que isso é uma fabricação, assim, né? Tem gente que acredita, real, assim, e o que eu acho muito bizarro. Sim.
Eu acho que o mais bizarro de tudo isso é que a coisa mais recente que aconteceu em relação ao Slenderman foi um crime. Que duas adolescentes mataram a amiga delas falando que era em oferenda ao Slenderman.
Sim.
Isso é outra lenda.
Não, isso aconteceu de verdade, assim. Inclusive tem um podcast brasileiro muito legal que, caso vocês não conhecem, fica de recomendação aí, que é o Modus Operandi. E daí, no episódio 2 do Caso Bizarro, os modos operantes, elas falam sobre esse crime que aconteceu, assim, que em 2014, eu vou ler aqui a descrição, que em 2014, três amigas de 12 anos foram dar uma volta na floresta. Elas estavam brincando de esconde-esconde. Enquanto Anissa vigiava, Morgan deu 19 facadas em Bella. Quando foram interrogadas, disseram que era um sacrifício pro Slenderman. Tipo, isso realmente aconteceu, assim, essa menina realmente morreu.
Gente.
Nossa, eu nem vi que você tinha escrito isso, amiga.
Sintonizada.
Sim.
E isso realmente aconteceu, assim. Não sei, eu acho que mais pra frente talvez a gente possa conversar sobre isso, assim, mas o fato de ter registros de tudo o que aconteceu, de toda a origem, né, da lenda e das ideias e das conversas, e o fato de tudo estar registrado não impede que essas histórias ajam exatamente da mesma forma que uma lenda urbana agiria, assim, sabe?
Ai, meu Deus, rolou um barulho aqui em casa. Mas eu espero que seja os cachorros.
Começou. Mas é isso, assim, a gente escolhe o que a gente vai acreditar, né? E a história do Slenderman é que ele sequestrava criancinhas, basicamente, né? Que ele ficava... Os relatos que eu já vi na internet, assim, é de, tipo, ele estava me vigiando enquanto eu dormia e coisas assim. E eu sei que eu tinha muito medo do jogo. Medo pra caralho, assim. Até quando eu tava lendo pra fazer a pauta desse episódio, eu lembrei de um vídeo que... Eu não sei se você participava desse rolê, Felipe, mas eu e uma amiga nossa na época da escola, assim, a gente já assistiu esse vídeo tantas vezes que o nome era 11 Drunk Guys Play Slenderman.
Mas é claro que vocês me mostraram esse vídeo umas 90 vezes. Toda vez que a gente se via, vocês me mostravam.
E a gente se cagava de rir, era muito engraçado. E aí depois eu fui ver ele de novo pra ver, será que ainda é engraçado? E não é, ele é só muito homofóbico. Que é tipo, Ai, triste.
Pois é.
A gente tinha 13 anos, eu não vou julgar também.
É, porque na época eu achava, tipo, ele falou faggot, que engraçado. E aí, eu fico tipo, ok.
É.
Prossigamos.
Sim, o YouTube dessa época é completamente diferente.
Nossa, era uma terra 100% sem lei, assim.
Nossa, era tudo diferente. A gente nem lembra de quão escroto a gente era nessa época.
Nossa, total. Tudo bem, se a gente sabe que a gente era escroto, quer dizer que a gente é menos hoje em dia.
Amém.
Uhum.
Amém.
Great.
E aí tem vários jogos, né? Tem o jogo do Slender, tem o Slender Tubs também. E tem os outros mapas do Minecraft real, assim. Ah, é real, né? Uhum. Tem ele no Minecraft.
Todos são bizarros.
Acho que hoje em dia a maioria das pessoas entendem Slenderman mais pelo Minecraft do que pela lenda.
Ah, essa é a.
Não sei, que Minecraft é bem popular, né?
As crianças de hoje, sim.
É,
porque
sim.
Tem o... Eu acho que é Enderman, né? Porque é muito diferente o nome no Minecraft.
Sim.
Mas ele não é exatamente o Slenderman. Ele é tipo uma coisa inspirada, sabe?
Sim. É verdade.
Mas assim... Sei lá, vai que acham, tipo, olha essa lenda urbana que foi inspirada pelo Minecraft.
Ah, pode ser. Pode ser.
Bem vibes.
É. Caralho. E tá, a próxima que eu selecionei é a lenda do Jeff the Killer, o Jeff o assassino.
Uhum. Eu odeio essa.
Eu odeio essa.
Eu tenho medo dela. Eu odeio porque... Ai, eu posso ler, vamos lá.
Vai lá, enfrente seus demônios.
Depois a gente conversa. A história era que Jeff era um menino de 13 anos, recém-chegado numa nova vizinhança. Ele e o irmão sofriam bullying pesado na escola, e depois de ser ameaçado com facas pelos valentões, ele o surrou violentamente. O irmão mais novo assumiu a culpa e foi preso, o que deixou Jeff muito deprimido. Depois disso, os valentões atacaram de novo e Jeff matou um deles. Depois, um dos outros joga um líquido inflamável no corpo de Jeff e ateia fogo. É nesse ponto que Jeff muda para sempre.
E aí, nesse momento, você pode abrir a imagem e ver a imagem que me traumatiza.
Ah, eu odeio essa imagem. Vai se fuder. Ai.
É isso, você pode abrir o link da imagem 1 para ver, mas se alguém quiser tentar descrever. Eu acho que, na verdade, pode continuar, porque ele vai falar um pouco. Ou não?
É, ele meio que descreve. Jeff acorda no hospital e descobre que seu rosto está completamente desfigurado. Tornou-se branco, com lábios em carne viva. Jeff ria histericamente, dizendo que gostava da nova aparência. Todos achavam que era apenas um efeito da morfina. Ou seja, claramente inspirado em Coringa essa história, mas enfim.
Não, e a imagem é tipo assim... uma pessoa com a cara totalmente branca, sem nariz, assim... dois olhos que são dois buracos redondos e um sorriso completamente bizarro. E a imagem tem uma resolução muito baixa, o que torna tudo mais assustador.
É 100% tipo Photoshop. Que eu acho que na época não existia FaceTune, mas era um Photoshopão.
Parece tipo, tiraram. Parece que tiraram foto tipo com flash, sabe? E daí tava repetindo de volta a luz assim. E tirava uma foto, sei lá, de um gamer, porque a pessoa tem tipo uma puta olheira assim.
Tiraram foto de mim, uma pessoa branca com olheira.
Não é uma olheira, isso é um buraco.
Enfim, tem aqui a imagem 2 que tá lá pra vocês acompanharem. É, eu vou abrir ela aqui. Ela é linda. Essa é mais mal editada ainda, mas enfim. É, essa imagem vai descrever o que vai rolar agora, tá? Naquela noite, a mãe encontra Jeff talhando um sorriso em seu rosto com uma faca, para que ele não tivesse que se esforçar para sorrir. Ele queimou as pálpebras para que pudesse sempre ver seu rosto. Qual é o sentido disso? Eu não entendi.
Ele tipo...
Ah, entendi. Ele não consegue
ele
fechar o olho.
Do rosto dele.
Isso, ele não pode mais fechar os olhos.
A mãe correu para o marido, dizendo que o filho havia enlouquecido e precisavam matá-lo. Super válido, assim, a mãe dele.
Primeira reação, quem nunca sentiu?
É. Jeff, no entanto, ouviu a conversa e os esfaqueou até a morte. Em seguida, Jeff vai ao quarto do irmão mais novo, que havia acabado de ser liberado da prisão. O irmão acorda com Jeff em cima dele, enfiando a faca devagar no seu peito, enquanto dizia, vá dormir. Jeff, então, se torna um serial killer, matando aqueles que se recusam a dormir durante a noite.
Tipo, a história é ridícula.
Termina com o final.
É podre.
É podre.
Só que, tipo assim...
Mas o fato dela ter essa imagem muito assustadora me deixava com muito medo, sabe?
Não era isso que me dava medo, você acredita? É porque, assim, que isso aqui é um resumão da história. Tem vários detalhes minuciosos e tal. Tem até uma continuação que ele arranja uma namorada. Enfim.
Sim!
É.
O Jeff the Killer. O Jeff the Killer verso, né?
É, tipo, Jess the Killer, que é a namorada dele.
A Jess the Killer. Não, tem até um rolê do Jess e do Slenderman, não tem?
Ah, isso eu não cheguei
a acompanhar. Uma fanfic amorosa?
É, uma fanfic.
É sério?
Não, mas o que me dava medo é porque tem uma parte da história, eu não sei se da primeira ou das outras aí, que explica como é que ele ia na casa das pessoas matar elas. E ele se escondia no guarda-roupa, e se a pessoa abrisse o olho, ele matava. E eu tenho paralisia do sono, sabe? Nossa, e minha cama fica bem na frente do meu guarda-roupa. Então eu sempre fico, meu Deus do céu, se o Jeff tivesse, entendeu? Então eu tinha muito medo disso.
Nossa.
Eu odiava essa história por isso.
Eu tinha medo da imagem mesmo, porque ela é meio bizarra, assim, sabe?
Ela é bizarríssima. Mas enfim.
E sim, tem vários fanfics do Slenderman, mas não com o Slenderman, mas tipo, eles são meio que inimigos, sei lá. Mas com certeza deve ter fanfic deles se pegando.
É tipo como se fosse, sei lá, um confronto de dois vilões, assim, sabe?
Sim. Aquelas...
Tipo aquele filme que é Fred versus...
Jason.
É Fred versus quem? Fred versus Jason, uma coisa assim. Só que era Jeff versus Slenderman. Que é bem, tipo assim, pré-adolescente dos anos 2000 escreveu essa história.
Não, total. Sabe? Total, sabe? Total, assim.
É uma bola de neve, na real. Porque a pessoa lê, posta, aí alguém vai lá, adiciona alguma coisa. Quando tu vê a história, tem, tipo, mil detalhes minuciosos. Pô,
sim.
Vai evoluindo.
Provavelmente, eu tirei isso do meu cu, tá? Mas provavelmente, só a primeira história foi o autor original que escreveu. O resto é...
Total. É que também não tem como saber, porque as coisas são meio anônimas na internet, né? Eu coloquei uma imagem 3 aí na coisa do Jeff.
Verdade.
Pra vocês verem... O Jeff e o Slenderman.
Ai, meu Deus.
Aí ele parece um L aqui.
Ele super
o
parece.
Morto.
Sim. O L de Death Note.
Gente, é tão podre. Ai, credo.
É muito podre.
Podre.
A imagem é o Slenderman e o Jeff numa floresta. Várias páginas voando. Porque no jogo do Slenderman, eu não sei porquê, eu nunca entendi. Mas você tinha que coletar páginas. E aí o Jeff tá lá com faca.
É, eu também não sei. Tem muitas teorias que falam que é porque é a história do Slenderman antes de tornar o monstro que era. Mas eu acho que era só, tipo, um bando de fotinha pra você ter alguma coisa pra fazer no jogo e cagar de medo.
Sabe? Os desenvolvedores provavelmente até se assustaram com a quantidade de gente que começou a jogar esse jogo.
Nossa,
sabe quando faz um negócio meio cagado?
É.
E as pessoas levam a sério.
Véi, será que o cara que fez a imagem colocou direitos autorais? Porque, nossa, ele deve estar muito rico se for o caso.
Será? Não, porque, tipo, cara, o jogo mesmo não tem nada, era literalmente só passe medo, não tem, tipo, nenhuma história que compense o fato de você vai se cagar, entendeu?
É, não tem. Ai, ai. Eu gosto mais de jogo com história, inclusive se vocês, queridos seguidores, quiserem mandar no e-mail sugestões de jogos de terror, pode mandar, por favor.
Felipe, aguarde até o final desse episódio, porque a gente vai ter um momento.
Ai, meu Deus!
Eu pensei em tudo, calma.
Eu não vou parar de falar, entendeu? É basicamente isso que você está pedindo. Mas...
É, vou passar pra próxima. Fanfic barra creepypasta da internet. Que essa eu vou confessar pra vocês que, tipo, era uma coisa que me dava muito, muito, muito medo. Eu não sei se vocês conhecem a história do suicídio do Lua Molusco.
Eu não conheço.
Nossa, mas gente, eu já odeio. Nós dois ou
vocês.
Ah, tá. Eu fiquei tipo, é vocês a gente ou é vocês a audiência?
Mas amigo, a gente tem que parar de quebrar a quarta parede, entendeu? Porque senão.
Ah, sei lá, o mundo gira em torno de mim, então entendi. Ela tá falando sobre mim.
Exatamente.
Tá certo. Essa do Lula Mosca eu lembro. Eu era bem...
Eu não lembro.
Nossa, terrível. Mas era a foto do Lula Mosca ainda fosse...
Tá, ô João, você que lembra. Você lembra de ter visto vídeo ou só a imagem?
Eu vi vídeo. Eu não lembro como que era.
Eu lembro da imagem.
Tá, é que eu procurei... Então, quando eu tava procurando, eu não achei o vídeo que eu lembro de ter visto na época. Então, eu não coloquei um vídeo. Mas com certeza tem várias versões diferentes na internet, assim.
Uhum.
Então, tipo, essa do Sítio de Lula Molusco, eu acho que é uma forma bem que eu entendo como a mais convencional, talvez, de creepypasta, que é um texto, que é sempre o mesmo texto que você vai ver, mas não dá pra saber a origem dele. E aí, a pessoa que escreve esse texto se identifica como alguém que trabalhava como estagiário nos estúdios de animação da Nickelodeon em 2005. Mas assim, não tem características pra identificar um boato, né? Um hoax. Não tem nome, não tem coisa específica, sabe? Tipo, não dá pra... Se você for pesquisar, sempre é o mesmo texto que aparece. Nunca tem uma fonte séria falando sobre isso. É sempre o mesmo texto. Enfim.
Tipo, existiram vários funcionários, estagiários do estúdio de Nickelodeon. E eles postaram em vários fóruns diferentes. Todos eles usaram as mesmas palavras pra escrever a mesma história, sabe?
Sim. E essa creepypasta, ela é bem longa, assim. Porque ela narra bem minuciosamente como é que é esse episódio. Mas eu censurei várias partes, porque eu acho que não precisa, assim. Enfim, se você quiser procurar o texto inteiro, ele tem fácil de achar na internet, tá? Mas eu não vou... Eu coloquei o link ali, mas eu acho que a gente não precisa ficar falando de umas coisas bem bizarras que acontecem. Mas enfim, a ideia é que esse cara, ele trabalhava como animador, assim, e aí ele trabalhava na parte final da produção do episódio. Então eles recebiam os episódios com os títulos... De brincadeira, assim, sabe? Os títulos zoados, tipo, ai, Bob Esponja e Patrick Gay adotam um filho, que era aquele episódio que eles têm uma bebê ostra, vocês lembram desse?
Uhum.
Amo.
Lembra. Nem faz tanta sujeira assim.
Muito bom. E aí o título desse episódio era O Suicídio do Lula Molusco. Ele falou que achou estranho, mas que como ele estava acostumado a receber esses títulos do lado, assim, ele, sei lá. E aí ele começa a descrever o que acontece com esse episódio. Alguém se habilita?
Tá. Então o episódio é o seguinte. A música tema tocava normalmente. A história começava com Lula Molusco praticando com sua clarinete, tocando algumas notas ruins como sempre. Ouvimos Bob Esponja rindo do lado de fora e Lula Molusco para, gritando para o outro ficar calado. Já que teria um concerto naquela noite, precisava praticar. As bolhas de transição de cena aparecem e vimos o final do concerto de Lula Molusco. É quando as coisas começam a ficar estranhas. Enquanto toca, alguns frames começam a se repetir, mas o som não. Sim, nesse ponto da edição, o som já costumava estar... sincronizado com a animação, então isso não é comum. Mas quando ele para de tocar, o som termina naturalmente, como se o corte não tivesse acontecido. Há um leve murmúrio na plateia antes de começarem a vaiá-lo. Não uma vaia normal de desenho que sempre ouve normalmente. Podia-se ouvir malícia nela. O Lula Molusco parece em tela cheia e ele está visivelmente assustado. O corte vai para a plateia, com Bob Esponja ao centro e ele também está vaiando, coisa que nunca faria. E não é a única coisa estranha. O mais esquisito era que todos possuíam olhos hiperrealísticos, super detalhados, com pupilas vermelhas. Não eram imagens de olhos de pessoas reais, mas era algo mais real que CGI. Alguns de nós nos encaramos, obviamente confusos, mas já que não éramos os roteiristas, não questionamos ainda como aquilo poderia afetar as crianças. A cena muda para Lula Molusco, sentado na beira da sua cama, parecendo desesperado. A vista da janela do seu quarto mostra o céu noturno, então não se passou muito tempo depois do concerto. O que mais incomodava era que não havia som, literalmente sem som. Era como se tivessem desligado os alto-falantes da sala, embora estivessem funcionando perfeitamente. Lula Molusco estava sentado, piscando, envolto em silêncio por 30 segundos. Então ele começou a soluçar baixinho. Ele colocou seus tentáculos sobre seus olhos e começou a chorar silenciosamente. Por um minuto ou mais, Tudo isso enquanto o som de fundo ia aumentando devagar, tornando-se nada mais do que um som bem difícil de distinguir. Parecia mais como uma brisa passando por uma floresta. Até ela lentamente começou a se aproximar de seu rosto, mas era tão devagar que parecia que a imagem estava parada. Seus sorrisos aumentaram, cada vez mais cheios de dor e raiva. A tela tremeu um pouco, como se fosse torcida por alguns segundos e depois voltou ao normal. O som de vento através das árvores fica cada vez mais alto e mais severo, como se uma tempestade estivesse se aproximando. A parte mais estranha era o som dos soluços do Lula-Muso. Eram tão reais, como se o som não estivesse vindo dos alto-falantes. Além do som do vento e dos soluços, bem baixo, podia-se ouvir o som parecido com o de risada. Tinha intervalos aleatórios, e não durava mais do que um segundo, então demorava para percebê-lo. Depois de 30 segundos disso, a tela embaçou e tremeu violentamente. Alguma coisa apareceu rapidamente nela, como se o único quadro tivesse sido trocado. O animador principal pausou, voltou e voltou quadro a quadro.
Nossa, John, o jeito que você leu me deu um cagaço, tá? Você leu muito
que
calmo
legal.
E baixo. Credo!
Tá. E aí, se você for uma pessoa mórbida e curiosa, você pode olhar os links que tem nesse documento pra você ver a história inteira, na íntegra. Mas eu censurei ela, porque eu acho que a gente não precisa de falar de certas coisas assim, né? Eu vou resumir para o que acontece pro João poder voltar para a leitura dramática dele. O que acontece é que nesses quadros, ele pausa, né? E aparecem algumas fotos muito rápido, de uma forma que só dá para você ver o que elas são, realmente parando e olhando quadro a quadro. E aí são fotos de crianças que estão mortas, as fotos foram tiradas de ângulos estranhos, assim, dando a entender que elas não são fotos oficiais de um arquivo policial, por exemplo, né? Elas provavelmente teriam sido tiradas por uma pessoa que estava ali no momento que as crianças morreram. E aí as fotos aparecem em três momentos separados conforme esse episódio vai avançando. E aí eles descobrem que, na verdade, a última foto é um vídeo, que ele é feito na hora da morte da criança, porque dá pra ver ela piscando, assim. Então, muito provavelmente é um vídeo gravado pela pessoa que matou a criança. E aí o João vai terminar de ler como acaba o episódio.
Tá bom. Ele abaixou seus tentáculos e seus olhos estavam hiperrealistas, como os dos outros do começo do episódio. Eles sangravam, estavam injetados e pulsavam. Ele apenas encarou a tela, como se assistisse o espectador. Depois de 10 segundos, ele começou a soluçar novamente, dessa vez não cobrindo os olhos. O som era profundo e alto, e agora estava misturado a gritos. O que era ainda mais amedrontador. Lágrimas de sangue escorriam por sua face pesadamente. O som de vento voltara, assim como a voz que ria. O diretor da edição de som nos mandou parar. Ele tinha que ligar para o criador da série e mandá-lo ver aquilo. Mr. Hillenburg chegou depois de 15 minutos. Ele estava confuso com o porquê de ter sido chamado ali. O editor continuou o episódio. O Lula-Muso estava apenas encarando o espectador. Seu rosto estava na tela toda. Ficou por 3 segundos. A cena afastou-se e aquela voz profunda disse: "Faça! Podemos ver uma arma nas mãos de Lula-Muso." Imediatamente, ele coloca a arma em sua boca e puxa o gatilho. Os últimos 5 segundos do episódio mostram seu corpo na cama. Então o episódio acabou. Mr. Hillenburg ficou, obviamente, furioso com aquilo. Ele imediatamente quis saber o que diabos estava acontecendo. A única teoria de que conseguimos pensar foi de que o arquivo fora editado por alguém ligado ao estúdio de desenho. O CTO foi chamado para analisar o que aconteceu. A análise mostrou que o episódio estava editado sobre um novo material. Entretanto, o timestamp mostrava que a edição havia acontecido apenas 24 segundos antes de começarmos a ver o episódio. Todo o equipamento foi examinado, assim como as falhas, como se o timestamp pudesse ter sido corrompido. Mas tudo parecia normal. Não sabemos o que aconteceu. Ninguém sabe. Uma investigação ocorreu para tentar descobrir a origem das fotos, mas nada foi revelado. Nenhuma das crianças foi identificada, nenhuma prova foi coletada nos materiais.
É isso. E aí tem a imagem que é a imagem da creepypasta, assim, que...
Ela é bem famosa.
Ela é bem famosa e ela é bem amedrontadora também, não sei.
Agora ela virou um meme, inclusive.
Sim, total. Mas eu lembro de ver um vídeo que era bem o que ele descrevia, assim, só que não tinha a parte dele morrendo no final. Ia mais ou menos até ele chegar em casa e começar a chorar e gritar, assim, sabe? Mas eu lembro dessa parte do concerto, dele tocando, assim, e das pessoas vaiando, ser muito, muito bizarra, bem perturbador, assim.
Uhum. Nossa, é perturbador. Eu acho que eu falei pra vocês que eu não lembro dessa história, mas eu me lembro de, tipo, essa coisa de ficar sem som e de ter soluço, de choro e tal. Então, provavelmente, eu recalquei.
Escondi. E, curiosamente, ano passado saiu um episódio do Bob Esponja que eles fazem uma referência a essa creepypasta. Que aí eu até coloquei a imagem que aparece no episódio.
É sério?
Aham. Uhum. Olha aí.
Provavelmente foi porque a imagem virou um meme. Tipo assim, fora do universo de creepypastas. Ela virou um meme aleatório, assim.
Uhum. O episódio se chama SpongeBob in Random Land. E eu não achei esse episódio em português, mas enfim. É uma cena que acho que ela tem, tipo, 2 segundos, sabe? É no momento que ele está num lugar que tem várias portas, assim. Daí ele abre uma das portas. E essa é a imagem que tem, que é a cara do molusco flutuando num grande vazio, assim. É. E os olhos vermelhos, grandes, injetados, que pulsavam. É,
não, se você vê a imagem da creepypasta, tipo assim, não tem nada de hiperrealista nesses olhos, sabe?
É, mas, não assim, tem, não tem.
Só é assustador.
Bem. Só é bem, bem creepy.
É.
Ai, ai. Eu achei engraçado o fato da Nickelodeon reconhecer, tipo, a creepypasta, assim, pra ter noção do tamanho que isso foi, né?
É.
Mas, novamente, todas as características típicas de um hoax estão presentes aí.
Mas eu acho que nem é que foi intencionalmente feito pra enganar pessoas, acho que é, tipo, pra dar aquele clima, sabe, de história, assim.
Aham, uh-huh. Sim. É. Ai, cara, eu não sei, por que será que a gente gostava tanto de ver essas coisas bizarras, né? Tipo, a próxima que tem aí é... Tá, eu vou falar um pouco dela e depois a gente... Mas é esse experimento russo de privação de sono. Eu quero que antes de eu começar a falar, vocês olhem a imagem.
Ai, meu Deus. Para de me traumatizar, tá. Por favor. Puta que pariu, Steph.
Esse título me fez lembrar daquele episódio de 101, sabe?
Quê?
Ui. Tá. Não, eu ia falar, antes de abrir a imagem, eu falei que isso lembrava aquele episódio de 101, onde a Kim, é Kim o nome dela? Ela
Queen.
Pagava pro irmãozinho, Queen, isso. Pagava pro irmãozinho da Zoe ficar, tipo, acordado o tempo inteiro e ela dava choque nele toda vez que ele dormia com um bracelete.
Tadinho.
Meu Deus.
Vocês não lembram disso?
Eu lembro vagamente, assim, agora que você falou.
Muito bom aquele episódio.
É, a Esther tá fazendo esse experimento de privação de sono comigo, porque eu não vou dormir desgraça. Essas imagens, velho.
Gente, essa imagem é assustadora, né, cara?
Nossa, ela é.
Eu vou tentar descrever essa imagem pra quem tá só ouvindo, tá? É uma foto em preto e branco de uma pessoa sentada, acho que meio que num banco, assim, não sei exatamente que móvel é esse, mas parece que o móvel era um estofado que tá...
Uma cama,
parece,
não?
Aqueles bancos de praça, sabe? Aqueles brancos,
é, parece,
de praça,
né?
De metal.
Uhum.
Cada um vê o que quer.
Exatamente, literalmente cada um vê o que quer. E aí é uma pessoa que tá sentada numa pose super esquisita, uma mistura entre uma caveira e um ser humano, na real, tipo, com um pedaço de carne faltando, assim. Ela tá com uma tornozeleira daquelas que bem de desenho animado, que parece que é aquelas que você coloca aquela bola de metal gigante, sabe, em prisioneiros.
Grilhão,
exatamente. Obrigada pelo léxico. Porque aqui tá faltando.
Chique.
E daí a pessoa tem dentes gigantes, assim, tipo, a boca enorme. Parece que tá faltando uns lábios, falta alguma coisa ali no rosto da pessoa. E parece que tem algo, assim, puxando o rosto dela pra manter a boca aberta, assim. Uma coisa meio esquisita. Ela tá meio retorcida, os olhos tão muito fundos, assim. Parece que falta alguma coisa.
Pra mim parecia que a cara tava derretendo, na verdade, assim.
Pode
sabe?
Ser também. É que é uma imagem em baixa resolução, não dá pra entender exatamente o que é. Ela tá olhando, não dá pra saber exatamente pra onde ela tá olhando, assim, também, sabe? É uma imagem meio confusa, assim. E parece, dá a entender que ela tá usando uma camisa de força? Parece que ela tá amarrada de alguma forma? Não sei, é uma pose meio estranha, assim. Enfim,
com
aí...
Com os braços se encolhendo.
Aham, uhum, com os braços encolhidos, assim, né? Como se tivesse uma camisa de força mesmo, eles amarrados na frente do peito, assim. E aí, teoricamente... gente, nessa história, eu acessei o medo bem, entendeu? Foi aí. Nesse momento que eu acessei o medo B. medob.blogspot.
Eu lembro de ver isso no meu ensino fundamental com você, no medo B. Ai,
nossa,
memórias.
Medo.
traumatizantes, memórias, né? Memórias.
E aí, a história seria que, teoricamente, nos anos 40, ali, foi feito um experimento na Rússia de privação de sono. E 5 pessoas foram mantidas acordadas durante 15 dias. Para isso, foi usado um gás estimulante que impedia que essas pessoas dormissem. E as cobaias desse experimento, teoricamente, eram prisioneiros políticos da Segunda Guerra. Que eles teriam sido prometidos, assim, que eles teriam liberdade se eles participassem como cobaias nesse experimento. E aí tem um texto que você pode clicar para você ler, se você quiser. Ele é enorme, muito esquisito, assim, que ele descreve o que vai acontecendo com as pessoas. Mas, basicamente, elas vão todas enlouquecendo e começam a ter reações bizarras. Elas param de conversar entre si, com silêncio mortal, assim. Elas param de conversar entre si num ponto que os pesquisadores, né, as pessoas por trás também têm que entrar na sala para checar se os microfones estão funcionando de fato. E eles estavam, as pessoas só estavam num silêncio mortal, assim. Eles começaram a ficar paranoicos, violentos. Um deles começou a gritar, assim, por horas, ininterruptamente. E os outros não reagiram, simplesmente como se nada estivesse acontecendo, assim. E aí, a ideia era que eles ficassem 30 dias sem dormir. Só que, no final dos 15 dias, as pessoas já estavam irreconhecíveis, como nessa imagem que tem pra você ver, que é assustador. As pessoas tinham arrancado um pedaço da própria carne, e esse pedaço de carne estavam jogados pelo chão, entupindo os ralos. Então, tinha 4, 5 centímetros de água no chão da sala inteira onde elas estavam. E desde o quinto dia, elas não comiam nada. E aí, pra surpresa de todas as pessoas, as cobaias não queriam mais ser removidas. Elas queriam ficar ali pra sempre. E aí, gente, sério, é muito o espírito do terror na internet nos anos 2000, assim. O texto é enorme, tá? Eu não vou ler tudo, não, porque a gente precisa passar por isso. Mas eu quero achar aqui a frase que ele fala. No final, uma das coisas que, teoricamente, esse paciente teria falado é: nós somos você. Nós somos a loucura que vaga em todos vocês, implorando para sermos soltos toda vez dentro de sua mente animal. Nós somos aquilo de que vocês se esqueceram e se escondem em suas camas toda a noite. Nós somos aquilo que vocês sedaram no silêncio e paralisaram quando vocês atingem um paraíso noturno do qual não podem sair. Tipo, essa é a vibe do negócio.
Ai, minha filha vai fazer terapia.
Mas assim, gente, 100% fake. Se você olhar aí, tem um link que é boneco. Que é de fato o boneco que foi fotografado nessa imagem. É um boneco de Halloween.
Ai, eu amo.
Eu queria dizer que eu tô sentindo um padrão. Padrão de duas ocorrências. Pra mim, isso já é um padrão. Que é: durvam cedo, crianças. E durvam bem, cuidem do sono. Porque no Jab the Killer também matava quem tava acordado. Tá aí, ó.
Tá vendo? Se você pode tirar alguma lição desse episódio esquisito, é que o sono é importante.
Não, e assim, riso das pessoas que têm insônia, né? Porque só 15 dias pra você virar um monstro? Porque tem gente que fica muito mais que isso acordada, sabe? Pessoas que têm insônia grave,
Mas eram 15 dias direto. Eu acho que não. Deixa eu ver o recorde do Guinness Book.
Ai, não sei. Eu talvez exagerei.
Acho que você morre depois de uns 4 dias sem dormir.
Morre?
Eu ouvi dizer que você consegue ficar mais tempo sem água do que sem dormir, amigo.
Nossa, então mais motivos pra eu dormir sempre. O tempo inteiro.
Ó, o recorde acho que é 11 dias e 25 minutos.
Então dá pra você virar um bonecão.
Dá pra virar.
Fica
um boneco.
Atento e dorme, gente.
Ai, eu não consigo imaginar como deve ser essa pessoa.
Nossa, cara.
Como é que ele deve passar? Isso sim, essa história desse Guinness aí provavelmente deve dar desconforto mais
nossa,
ainda.
Total.
Eu era uma pessoa que não gostava muito de dormir, porque eu era muito assim, elétrico e ansioso. Mas hoje em dia, na primeira opção, eu tô dormindo. Então, assim, eu não entendo mais.
Cara, dormir é meu hobby favorito, quando eu não tenho uma obrigação pra fazer o tempo.
Exatamente.
Vou tirar um cochilo.
Um grande conforto. Adoro.
Ai. Nossa, inclusive nesses tempos de isolamento social, ensino remoto, não sei o que, home office, cara, eu posso dormir no meio do dia. No momento que eu quiser, assim, eu penso, vou dar uma dormidinha. E aí eu durmo.
Exatamente.
Sério.
Eu não preciso acordar.
É um grande poder, mas será que a gente deveria ter esse poder? É uma pergunta.
Exatamente. Eu não preciso acordar uma hora e meia antes da minha aula, sabe? Não preciso acordar uma hora e meia antes da minha aula pra pegar ônibus. Eu posso simplesmente dormir até minha aula começar. É perfeito.
Não, se eu tenho uma aula que começa 8h20, eu posso dormir até 8h15.
Pois as minhas aulas começam 7h15, galera. Eu tinha que acordar 5 horas pra pegar ônibus, era horrível.
Eu não posso falar nada, enfim. Porque eu sou uma pessoa que eu me mudei pra estudar, então...
Ela mora do lado.
Eu moro do lado. Incrivelmente, às vezes eu chego mais tarde.
Chique.
Cara, existe um negócio que quanto mais perto você mora do seu compromisso, mais... chance você tem de chegar atrasado? Porque, tipo, a pessoa que mora longe, ela tá se preparando, assim, pra jornada.
Geralmente eu chego, tipo, 30 minutos antes. Não, eu não vou.
Não, aí eu chego atrasado. Quem disse que eu chego antes? Eu chego atrasado sempre. Não tem, tudo bem.
Ai, foda.
Ai,
caralho. Eu separei uma aqui, que também ela era bem na vibe desse...
Ah, eu só queria fazer uma correção aqui.
Você falou
que o Medo Bem desiste, e tecnicamente ele existe, mas o último post dele é de 2017.
Mas ele tá no ar.
Nossa, é recente.
Ele tá no ar.
É recente, porque...
É recente.
Eu parei de acessar ele em 2008, sei lá.
Pois é.
Tá, não, ele tem canal no YouTube, cara. Eu fico ocupado.
Ui, nossa. Isso.
Vou dar uma olhada nisso depois.
Meu Deus, deixa eu olhar isso agora.
Mano, o que você tá fazendo na vida, né? Nossa, eu lembro assim, que ele terminava todos os posts com bons pesadelos. E eu achava isso, dava um medinho.
Meu Deus, ele é uma pessoa só, eu achava que eram várias pessoas.
Não, é o cara do Medo B.
O cara do Medo B.
Eu achava que eram, tipo, várias pessoas. Ó, várias
ele tá tweetando, ó, mas aqui o último tweet é do dia 26, então ele ainda tá tweetando aí.
É, tá vendo?
Ele tá vivo.
Só que ele tá falando do iPhone e do Galaxy, como assim?
Ele tá vivo e tá bem, galera.
É, Medo B, caso você é menor, queria dizer que você marcou a minha infância / início da adolescência de uma forma muito preocupante. Porque eu e Felipe acessávamos muito esse site.
Senhor Medo B. Obrigado. E por que você fez isso, sabe?
Eu lembro que depois a gente vai falar de jogos, né? Mas assim, um jogo que eu joguei no Medo B era um joguinho, sabe aqueles jogos Flash que você joga no navegador mesmo?
Tô ligado.
Era um jogo do João e Maria, mas uma versão bizarra que, tipo, tinha um rolê de canibalismo acontecendo, assim, tipo.
Amiga.
Ai, sim, eu adorava.
Você lembra disso? Nossa.
Eu adorava esse joguinho, caralho. Qual é o meu problema? Enfim.
Era muito bom.
Ele chama Hansel e Gretel.
Acabei de lembrar de um jogo muito específico que eu não imaginava que ainda existia na minha memória, sério. Nossa, obrigado, Té.
Qual jogo?
Eu não sei qual que é o nome, era um jogo também de Flash, e tu entrava numa mansão, tá legal? E aí, numa mansão não, no hotel, eu acho, e aí você ia pro teu quarto, e eu lembro só que, a única coisa que eu lembro é que, tipo, se tu tentasse entrar no quarto do lado, falava que não dava pra abrir a porta, aí tu ouvia um chorinho.
Esse é o fim da parte 1, e pra ficar sabendo do final da história do João e o que tava fazendo esse barulhinho de choro, fique atento e ouça a parte 2 assim que ela sair. Esse episódio, diferente de todos os outros que a gente já gravou, tem uma pauta, e ela foi feita por mim, Esther, que também editei o episódio. Eu apresentei ele junto com os meus parceiros João e Felipe. A nossa arte quem faz é o João, e a direção a gente ainda tá procurando. Siga o Pudim nas redes sociais, @pudim4am, e para entrar em contato, você pode mandar um e-mail para pudim4am@gmail.com.